Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre a marcha para Jesus e Cristiano Zanin, além de comentários dos nossos colunistas.
Meus irmãos!
Esse aí é o ministro Jorge Messias, da AGU.
Nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino. E é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino. E que nós entendemos. E que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém.
Em nome de Jesus.
O Messias e a deputada Benedita da Silva representaram o presidente Lula na Marcha para Jesus, um evento evangélico que ocorreu em São Paulo neste feriado. E como você pôde ouvir, o Messias acabou vaiado. Leonardo Sakamoto comentou o assunto.
O convite feito ao Lula no meio dessa nova Marcha para Jesus, ela é, por um lado... muita gente falou assim, nossa, que bom, seria bom ele estar lá. Por outro, também, muita gente no entorno do PT viu quase como uma armadilha. Porque é claro que esse grupo que está lá, ele não votou no Lula. A maioria do grupo evangélico organizado que está na marcha, não estou falando que não há outras denominações que votaram nele, mas a maioria do que estava lá na marcha, considerando as lideranças presentes e tudo isso mais, não votaram no Lula, são críticos ao Lula. O Lula estando lá seria vaiado. Né? Então, o Lula preferiu não entrar, não participar desse movimento da marcha no ano passado, né? Inclusive durante a campanha eleitoral, né? Ao contrário do que Bolsonaro fez. E o Lula está tentando reconstruir as pontes com o grupo evangélico. É interessante, né, inclusive, que o Eli Borges, que é uma das lideranças da bancada evangélica no Congresso Nacional, tenha dito para a gente ontem no UOL que na conversa que ele teve com o Cristiano Zanin, indicado por Lula no Supremo Tribunal Federal, o Zanin compartilha com a bancada evangélica muitos dos seus posicionamentos e visões de mundo, né? O que é, na verdade, é interessante, né? Vai saber como é que o Zanin vai votar com relação aos interesses dos evangélicos neopentecostais. Nós temos no Supremo Tribunal Federal pautas que eles consideram fundamentais, como a questão do aborto, o direito ao aborto da 12ª semana, entre outros temas. Então, é uma questão de ver como é que isso vai acontecer. Agora, a gente está acontecendo isso em meio momento que o Lula tenta restabelecer pontes, né, com os evangélicos. O Lula perdeu feio junto a esse grupo nas eleições passadas, né? E esse grupo, ele é forte, ele está diretamente ligado, ele se relaciona no Congresso Nacional, inclusive a bancada da Bíblia se relaciona com a bancada do Boi, com a bancada da Bala, muitas vezes. No governo Bolsonaro isso ficou muito claro, né? Um vota com o outro de forma a se ajudar mutuamente, e essa ajuda mútua, inclusive, está presente agora. A gente viu o marco temporal e outras pautas que essas bancadas se interconectam, né?
O tema agora é a indicação de Cristiano Zanin para o STF. O Zanin tem conversado com senadores da oposição, incluindo aí evangélicos e bolsonaristas, em busca de apoio para a votação da sua confirmação no Senado. Em entrevista ao UOL News, o cientista político Fernando Abrúcio comentou o assunto.
Não vai ser completamente tranquilo. É claro que vão fazer perguntas a membros da oposição para demonstrar que são oposição. Precisam fazer isso. Mas creio que ele vai estar mais próximo dos 50 votos ou um pouco mais. Por que isso? Primeiro porque, para muitos bolsonaristas, dado que usaram argumentos similares ao que estão sendo usados agora para escolher dois ministros do Supremo, fica muito difícil criticar o padrão da escolha do Zanin a partir do padrão de escolha que eles fizeram. É só ler as redes sociais bolsonaristas, eu, por profissão, tenho que fazer isso, e se vê claramente que eles não estão querendo digamos, bater de frente com o Zanin. Além disso, Gabriela, acho que tem um ponto fundamental. Tem gente que pode enfrentar o Supremo daqui a algum tempo. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o caso, só fazendo uma ponte, o caso do Arthur Lira, o problema é que o Arthur Lira vai ficar na chuva a partir do dia 2 de fevereiro de 2025, para usar uma linguagem da política. E este processo, ou várias das coisas que vão vir do orçamento secreto, que em parte acho que tem grande chance de atingir o Arthur Lira, vão, essas coisas vão demorar um tempo. E podem, por alguma razão, começar a chegar ao Supremo Tribunal Federal ou ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal depois do dia 2 de fevereiro de 2025. Mas ele não é o único que teme, Gabriela. Outros também temem. Então, eu acho que é muito interessante pensar que não há um grande interesse nem dos senadores da oposição, seja por conta do padrão que o Bolsonaro adotou para escolher ministro do STF, que eu acho que criou um precedente ruim, seja porque eles podem ser, daqui a pouco, objeto de análise do Supremo, de dar uma votação muito negativa, de dar um quórum muito ruim para o Zanin.
O Leonardo Sakamoto afirmou que quando Moro sabatinar o Zanin no Senado, isso aí vai marcar o encontro do criador e da criatura.
Olha, o momento de encontro, né, do Moro com o Zanin, se for antes, se for na sabatina, no Senado, dentro da CCJ, vai ser um momento de encontro de criador e criatura, né, para ser bem sincero. Quem criou o Zanin não foi o Lula, quem criou o Zanin foi o Moro. Né? Quem levou o Zanin a uma situação em que ele se tornou possível de ser nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal foi Sérgio Moro. Né? O Zanin ele cresceu exatamente em oposição, martelando e fazendo oposição e denunciando o que ele chamava das irregularidades da Lava Jato, né? Depois que todo mundo que se tornou público, né? Que se tornou amplo, né? E conhecido com o vazamento dos diálogos promíscuos entre a Força-Tarefa da Lava Jato e o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso Sérgio Moro, né? Combinando como seria feito pressão sobre envolvidos, sobre réus, né? Combinando jogo para atingir o presidente Lula, né? Então o que acontece é que o Zanin ele acaba, na verdade, ganhando a fama que ele ganhou porque ele conseguiu, ao longo do tempo, com perseverança, conseguiu a reversão da condenação e da sentença com base nesses diálogos entre a Força-Tarefa e o juiz Sérgio Moro. É claro que tem toda uma questão de impessoalidade, a esquerda está reclamando muito por conta da falta de representatividade que na figura de mais um homem branco, né, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que no encontro com o Moro, ele vai ser o quê? Ele vai ser a criatura, né, que surgiu exatamente em antítese ao Moro, sendo sabatinado pelo Moro.
Para a socióloga Flávia Rios, os conservadores acenam mais positivamente para o Zanin do que os progressistas.
Eu acho que nesses primeiros passos do Cristiano Zanin, a gente tem aí uma, digamos assim, uma aproximação, uma visão mais positiva dos setores conservadores do que propriamente dos setores progressistas, né? De primeira, a gente pode dizer que houve uma espécie de contestação, de crítica, partindo propriamente dos movimentos sociais, feministas, movimentos negros, movimentos que esperavam que o STF pudesse se movimentar estruturalmente em termos de uma mudança de perfil social, demográfico, entendendo que o Zanin é uma incógnita do ponto de vista ideológico, de que pautas ele efetivamente terá, né, como ministro, mas não exatamente o ponto ideológico, eu acho que tem sido colocado no debate justamente por conta desse lugar que ele muito bem e estrategicamente sempre se colocou como advogado de Lula e uma pessoa muito discreta, né? Essa discrição, eu acho, é a sua grande vantagem, A outra vantagem que ele tem é a lealdade ao Lula, né? Então, acho que são esses dois aspectos que são importantes na construção dessa figura. Agora, do ponto de vista da contestação, das críticas, chama muito a atenção essa situação que ninguém esperava. Na verdade, é que os setores conservadores parecem acenar mais positivamente, ainda que é cedo, né? Seja muito cedo para tomarmos uma análise mais definitiva, mas tem acenado mais positivamente do que os setores progressistas, não?
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as três edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais!
UOL.